Olá, tudo bem? Eu sou Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, e hoje nós vamos abordar o tema cultura organizacional e gestão da mudança. A cultura organizacional é fundamental para a organização alcançar resultados de melhoria da qualidade. A cultura define, primeiro, o que é a organização e o que ela significa. Segundo, o que a organização considera importante. Terceiro, a forma como se espera que os funcionários se comportem e como eles se relacionam uns com os outros. E por último, como as coisas são feitas. E ainda influencia os sentimentos que as pessoas têm sobre a organização. A mudança cultural pode ter sucesso apenas quando uma organização tem um bom entendimento da diferença entre a cultura que possui atualmente e a cultura que está tentando construir. As pessoas dentro de uma organização muitas vezes não reconhecem a cultura dessa organização, seus valores e seus comportamentos. Muitas vezes é preciso uma pessoa ou entidade externa para identificar a cultura e ajudar uma organização a mudar. Essa visão externa pode ser fornecida durante uma avaliação de diagnóstico organizacional, por exemplo, onde os avaliadores do IBS podem ajudar e apoiar a mudança por meio do feedback. Mas como uma cultura pode ser mudada? Bem, para provocar mudanças, os gerentes e líderes devem reconhecer, no mínimo, as forças que criam ou impulsionam as necessidades de mudança, a hora e o ambiente certos para a mudança, qualquer resistência à mudança. Vamos falar de forças que criam a necessidade de mudança. Essas forças podem ser externas ou internas e podem estar ligadas principalmente a valores e atitudes. Novas pessoas trazem diferentes valores e atitudes à medida que entram na organização e, então, criam mudanças. Forças internas têm a ver com qualquer fator do ambiente interno que influencie a forma como a organização conduz suas atividades. Por exemplo, avanços em tecnologia, como equipamentos automatizados que podem exigir uma mudança completa no trabalho, rotinas e requisitos de treinamento. Atitudes e comportamentos dos funcionários, por exemplo, padrões de tomada de decisão, capacidade de se adaptar às mudanças, circunstâncias, moral e motivação. E também custos e alocação de recursos. Forças externas tem a ver com qualquer fator do ambiente externo que influencie a forma como a organização conduz suas atividades, por exemplo, legislações, regulamentos, padrões, códigos de prática e diretrizes. Dados demográficos da população, incluindo grupos sociais e comunitários, mudanças nas necessidades do consumidor. Pressões econômicas, incluindo desemprego, restrições financeiras e governamentais. Competição, como no caso do aumento dos serviços alternativos. Vamos falar da hora e o ambiente certos para a mudança. Criar aceitação para a mudança requer o reconhecimento de que a mudança é desejável e viável, e que algo não é mais eficaz. O gerenciamento de mudança eficaz depende da aceitação da necessidade de mudança e da definição de metas que sejam alcançáveis. Como primeiros passos. Executar a mudança é um esforço sistemático que requer o envolvimento daqueles que serão afetados por essa mudança e ajudará a obter aceitação suficiente para fazer a implementação efetiva. Lembre-se, pequenas mudanças requerem planejamento mínimo, pois podem ser tratadas de forma rápida e rotineira. Desenvolver um programa de mudança planejada é apropriado quando a organização ou parte dela deve se preparar e se adaptar às mudanças. O plano de mudanças precisa ser projetado e implementado como uma abordagem estruturada e inovadora. E quanto à resistência à mudança? Bem, os primeiros obstáculos à implementação de novos objetivos, políticas ou estratégias operacionais podem incluir a incerteza sobre a causa e o efeito da mudança, levando a equipe a evitá-la, por exemplo, Estratégias anteriores criaram consequências e procedimentos estabelecidos que não são bem conhecidos ou previsíveis, ou tornaram o trabalho mais burocrático. Os funcionários estão incertos sobre sua capacidade de aprender novas habilidades ou alcançar o que será exigido deles. Falta de confiança nas mudanças iniciadas pelos gerentes. Relutância em abrir mão dos benefícios existentes, pois as mudanças apropriadas podem beneficiar a organização, mas podem não beneficiar o indivíduo ou grupos. Para alguns indivíduos, perder poder, prestígio, salário e qualidade do trabalho não serão suficientemente compensados pelas recompensas da mudança. Falta de consciência das fraquezas. Fraquezas nas mudanças propostas são às vezes identificadas por aqueles indivíduos que resistem às mudanças, mas não são vistas por aqueles que iniciaram a mudança. Nenhuma abordagem única pode se adequar a todas as organizações. Cada organização deve ter seu próprio modelo de mudança, correspondente às suas necessidades e questões. Quando os esforços de mudança falham, pode ser por causa de razões sistêmicas, como visão deficiente, comunicação inadequada, planejamento e recursos insuficientes, falha em fazer a mudança parecer convincente e mensagens inconsistentes dos líderes. As etapas e métodos dependerão da organização e das mudanças requeridas. Os modelos de mudança podem ser de três tipos: de cima para baixo, através de uma liderança organizacional e transformacional, e através de abordagens estratégicas. Uma abordagem de cima para baixo pode ser eficaz, mas apenas se os líderes controlarem as alavancas de recrutamento, promoção, incentivos e demissão, e ao mesmo tempo prestarem atenção ao fator pessoas, estando abertos a comentários. O novo comportamento será efetualmente e eventualmente aceito e se tornará cultura. Com a liderança transformacional, a mudança cultural vem mudando a forma como as coisas são feitas numa organização para que, com o tempo, as pessoas também mudem. A abordagem estratégica afirma que, se você mudar a forma como os indivíduos se sentem e fornecer-lhes novas experiências, eles acabarão por adotar os novos comportamentos, levando ao surgimento de uma nova cultura. Um modelo antigo sugere que, para mudar uma cultura, são necessários três amplos passos. Descongelar. Envolve tornar a necessidade de mudança tão óbvia que os indivíduos ou a organização acabam por aceitar isso. O descongelamento pode ser acompanhado pela introdução de novas informações, diminuindo a força de valores anteriores inadequados ou mostrando sua falta de eficácia. Segundo, mudar. Envolve o agente de mudança, em parceria com membros da organização, criando situações em que os novos valores, atitudes e comportamentos são adquiridos pela organização. Terceiro, recongelar. Requer que o novo comportamento seja travado no lugar com mecanismos de apoio. Os indivíduos, o grupo ou a organização experimentam os benefícios do novo comportamento ou estrutura. O reforço é um componente vital de recongelamento. O desempenho eficaz deve ser reconhecido e promovido como a nova norma. Vamos falar de consolidação da equipe ou time. O gerenciamento de riscos e a melhoria da qualidade são frequentemente alcançados por meio da atividade da equipe ou time, onde todos contribuem para o sucesso geral da organização. Mesmo que os funcionários individuais tenham uma função de trabalho específica e pertençam a um departamento específico, eles são unificados com outros membros da equipe para cumprir os objetivos gerais. Uma abordagem de equipe pode ajudar a facilitar o cumprimento das metas de melhoria da qualidade, a prestação de serviços de qualidade, o conhecimento de toda a organização, a colaboração nas práticas de trabalho, a transparência na comunicação e a obtenção de resultados desejados e melhoria contínua da qualidade dentro da organização. Um time é um grupo de pessoas trabalhando juntas num objetivo comum. As características de um time eficaz incluem ter membros que compartilhem um propósito e objetivos comuns e sejam polivalentes, gestão flexível, gestores que são facilitadores e não apenas supervisores. Capacidade de tomar decisões que são coordenadas e baseadas na experiência e na melhor prática. E por último, team building é o processo que permite que um grupo de pessoas alcance seu objetivo. Itens que podem ajudar as organizações durante o desenvolvimento e implementação de times incluem criar tempo e permitir espaço para inovação, reconhecer conquistas e recompensar de forma adequada, usar sistemas de medição e sistemas de gestão da informação que estejam alinhados com os objetivos da equipe, reconhecer os líderes de equipe e incentivar um comportamento interativo e construtivo, encorajar o consenso para criar propriedade sobre as ações e a produtividade da equipe. Quer saber mais sobre o assunto? Bem, clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online que explica como implementar os requisitos da acreditação ONA relacionados à gestão de pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast ou vídeo do canal Excelência em Saúde.